Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Em meio à pandemia do coronavírus, isolamento social, crianças em casa, juntamente com pais, padrastos, madrastas e demais responsáveis, né? São fatores que vêm contribuindo para ocorrências de agressões envolvendo menores. Infelizmente, tá? Infelizmente. A criança mostra, de diversas formas, né, que está sofrendo algum tipo de abuso e, às vezes, até verbaliza sua angústia. Deixa eu fazer um link com o caso do garoto Henri Borel, lá no Rio de Janeiro, 4 anos de idade, né, vítima da violência praticada pelo padrasto, né, o vereador do Rio de Janeiro, doutor Jairinho, e conivência aí da mãe. É um exemplo prático do que estamos vivenciando, acompanhando com relação a esse tema que vamos abordar agora. E eu estou, né, ao telefone com a doutora Vânia Castor, ela é psicóloga clínica, conversando com a gente, falando sobre esse assunto. Doutora Vânia, bom dia, prazer tê-la aqui com a gente.
Olá, Jota Batista, bom dia para os ouvintes da Rádio Folha. E mais uma vez agradeço aí a vocês a oportunidade, né, de estar aqui participando de mais um tema aí polêmico.
Nós é que agradecemos a sua atenção e é importante esclarecer a população justamente sobre essa situação de violência doméstica com crianças. Até eu fiz um link aí com o caso do garoto Henri, não é, lá do Rio de Janeiro, que as investigações continuam, mas o que a gente percebeu é que ele demonstrava, assim, medo, pavor, até com vômito, não é? Ficava nervoso quando se encontrava com o padrasto. Isso é frequente, doutora? A criança, não é, demonstrar quando está sendo vítima de algum tipo de abuso?
Sim, ela pode demonstrar de várias maneiras, não é? E no caso do menino Henri, em algumas imagens, não é, que passou na mídia, ele até virava o rostinho, não é, quando era para olhar para o padrasto. Então, isso aí é um sinal também de que alguma coisa errada está acontecendo ali. Né? A criança, ela deve ser ouvida. Foi outra questão que o próprio pai levantou, não é, que não acreditou, de certa forma, na fala do filho, né? Às vezes a pessoa pode pensar que é ilusão da criança, né, devido à separação, tudo isso. Mas tem que prestar atenção.
Uhum. Ô, doutora, me permita interrompê-la, porque eu sou de uma geração que se dizia assim: criança não mente. Mas o tempo mudou, o mundo é outro. E até muitos especialistas da área dizem assim: não, criança também fantasia, também mente. Então, por conta disso é que gera essa dúvida e gerou, no caso lá, do pai verdadeiro, não é, do Henri, né?
Sim. E por isso que tem que ser observado, tem que se conversar. É no diálogo com a criança é que vai se entender ali o que é que está acontecendo, né? Tem que tentar sentar, conversar na altura da criança mesmo, olho no olho, passar confiança para ele, não é? Uhum. Dizer que está ali para entender, para proteger, para saber se realmente a história que está sendo contada, uhum, é aquela. E fazendo outro link, né, com outro caso bem polêmico também, que foi o do Miguel, né?
Recente também, né?
Oi?
Recente também, né, doutora?
Recente, durante a pandemia, né? Uhum. Que está sendo considerado como um caso ali de abandono de incapaz, né? E o Ministério Público, ele tomou a decisão de agravar, né, a possível pena por conta de ter sido durante a pandemia, uhum, né, as questões aí trazidas pela pandemia.
Entendo.
O abandono do incapaz.
Agora, doutora Vânia Castor, a senhora falou aí desse diálogo, né, com pais responsáveis, enfim, para ter essa confiança, né, e indo no universo da criança. Olha, se alguém fez alguma coisa com você, conte a painho, né, conte a mainha, né, não vai ter problema não. Ou seja, para que mesmo que a criança esteja sendo ameaçada, e até infelizmente por conhecido, às vezes dentro da própria família, ele tenha essa liberdade, essa confiança de falar a verdade para esse pai, para esse responsável, né?
Exatamente. E isso aí vai sendo construído, né, de acordo com a criação. O diálogo, ele é muito importante. Não só com os pais, né, como com psicólogos. E outra questão que a pandemia agravou é porque essa linha de diálogo com as escolas, com as creches, né, com as babás que cuidavam das crianças, então tudo isso ficou limitado. A criança podia se expressar mais, né, falar mais do que é que estava acontecendo, além de dentro de casa, porque infelizmente muitos dos casos de abusos, né, de violência é dentro de casa, é com quem deveria cuidar.
Entendo.
Infelizmente é onde a gente vê o maior número de negligência, de violência física, violência psicológica, violência sexual, da negligência em geral.
E é importante também frisar que muita gente dizia, olha, isso é numa camada da sociedade que não tem recursos, porque mora no mesmo vão, às vezes são 10 pessoas no mesmo ambiente. Isso de fato acontece, não estou dizendo que não aconteça, mas ao mesmo tempo acontece em outras camadas, a violência acontece em todos os níveis da sociedade, consequentemente o que se não tem talvez seja uma denúncia, não é? Porque tem pessoas envolvidas, não é? Porque o exemplo aí do vereador lá do Rio de Janeiro que veio à tona por conta da morte da criança, se não tivesse acontecido a morte, talvez a criança continuasse sendo espancada diariamente, doutora?
Sim, sim. Acontece mais, de fato, né, na classe social mais baixa, né? Mas na classe alta também acontece e, infelizmente, aí, como você mencionou, de alguma forma, né, por ser uma classe mais alta, tenta-se ali abafar, né? O caso do Henri realmente é porque, infelizmente, culminou aí com a morte da criança, né? E aí envolve outra questão, né? A mãe também, né, de certa forma ali, conivente, né? Então, na classe alta também acontece.
Entendi.
Agora, de fato, devido a várias restrições, é mais comum na classe inferior. E aí vai entrar... Com a pandemia, tudo agravou, porque vai entrar a queda na renda. Então, aquele pai ou aquela mãe que perdeu o emprego, a primeira coisa em quem descarregar, eu digo coisa, porque a criança muitas vezes, infelizmente, é tratada como uma coisa mesmo no ambiente da família. Então, descarrega na criança.
Entendo.
É vítima de violência física, assim, de surras, de empurrões, caso de violência psicológica, então, xingamentos, chamar a criança de inútil, de burro, de incapaz, questão de alienação parental, humilhar a criança, ridicularizar. Infelizmente, tudo isso é muito, muito comum.
São várias formas da violência, né?
Sim, tem várias formas.
Doutora Vânia Castor, com relação a, por conta do tempo, A gente viu, né, o garoto Henry vomitando, né, quando encontrava, ficava trêmulo, expressava isso. Isso é uma característica de toda criança. Gostaria que a senhora frisasse, alguém de fora pode perceber que reação, quando essa criança chega próxima de determinada pessoa, ela pode ter sintomas que são perceptíveis e a gente até possa se vir de alerta, isso?
Sim, com certeza. Um vizinho, um porteiro, qualquer pessoa pode identificar.
Empregadas domésticas, né?
Com certeza. Quando a criança não quer mais estar na companhia de algum adulto, é não forçar e tentar entender o que está acontecendo. Não quer ir mais para determinado lugar. Também, mesma coisa. Tentar ver o que está acontecendo. Observar o corpo da criança, né? Se está com machucado, uhum. Se está com hematomas. Se era uma criança que já tinha o hábito de fazer xixi e cocô sozinha, e aí de repente muda esse hábito, passa a fazer na cama, passa a ter insônia, uhum. Dificuldade de aprendizagem, né? Uhum. Se é uma criança calma, e aí, de repente, aquela criança passa a ter comportamentos violentos, não é? Transtorno alimentar, essa questão vômito, tontura, náusea, taquicardia, tudo isso pode ser observado nas pessoas que estão ali ao redor da criança.
Né?
E uma dificuldade da pandemia é essa, porque a gente tinha uma gama maior ali, né? Era profissionais nas creches que podiam ver isso, nas escolas, a ida aos psicólogos. Então, tudo isso, infelizmente, ficou mais restrito. Né?
Perfeito. E para finalizar, quando uma criança passa por um processo desse, a recuperação, tratamento, demora muito tempo, são traumas a ser trabalhado ao longo de muito tempo, depende de cada criança, depende também de como foi o trauma, doutora?
Vai depender de como foi o trauma, vai depender do dano, né, que causou ali no
psicológico,
no emocional, né? Criança. Uhum. Exatamente. E lhe asseguro uma coisa, a criança que passa por esse tipo de violência, todo esse tipo que a gente conversou aqui, né, uma coisa contínua, recorrente, ela vai levar aquilo ali para o resto da vida. Vai ser um adulto prejudicado para o resto da vida. E é muito comum mesmo a gente atender adultos aqui na clínica que são assim, seriamente afetados por conta de negligência com os cuidados básicos dos pais.
Entendi. E pode ser de abusado se tornar futuramente um abusador, não pode?
Pode, com certeza, porque cresceu vivendo aquilo, infelizmente para ele aquilo é algo normal, é algo natural.
Infelizmente. Doutora Vânia Castor, com certeza em outras ocasiões estaremos conversando, alertando acima de tudo o nosso ouvinte internauta sobre a importância, né, da observação com crianças em nosso entorno. Onde encontrá-la nas redes sociais? Fique à vontade.
No meu
ou telefone.
@ psicólogacastor.com e o telefone 995307400.
Vamos repeti-los.
995307400 e o Instagram @ psicólogacastor.com.
Muito obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Folha. Um abraço virtual na senhora. Até um próximo encontro.
Jota, deixa eu só acrescentar
pois não.
Uma coisa.
Pois não.
O que toda criança precisa é brincadeira, receber amor, afeto, carinho, respeito, segurança e limite. A criança tendo isso, a gente está assegurado aí um futuro brilhante para ela.
Ok.
Tá certo?
Obrigado, doutora. Até um próximo encontro.
Obrigada também.
Podcast Folha PE. Fato e análise.